Vamos agora escutar a novela radiofónica
Ouro Negro.
Episódio 189. Em Nova Jambolana, no acampamento, Arlindo está dentro da tenda a tentar fazer o plano de atividades daquele dia, mas não consegue. Ele está com medo, não esperava por uma situação destas e não sabe o que fazer para resolver o problema.
Professor Arlindo!
Cacá!
Podemos falar?
Claro, menina, senta-te aqui. Estás a tremer? Senta-te aqui, Cacá.
Eu não estou bem, professor.
Estás com febres altas, meu Deus!
Professor, eu aqui...
Tu o quê?
Abortei!
Meu Deus! Nós não vimos essa barriga, Cacá!
Eu escondi! Desculpa, professor!
Mas por que abortar? Ainda por cima nessas condições, Cacá!
Meu namorado terminou comigo e eu arranjei outro.
Espera, não entendi.
A gravidez era do meu antigo namorado, enquanto já tenho outro.
E falaste com teu namorado novo sobre isso?
Não, professor. Tinha medo dele me deixar.
Oh, Cacá. Nessas alturas tens de pensar em ti, não nos outros.
Desculpa, professor. Eu não queria causar tanta confusão.
Assim só causaste confusão a ti mesma, Cacá. E o teu namorado está no bem e bom.
Eu sei.
Tá bem, Cacá. Temos que ir ao hospital agora.
Mas, professor...
Tu não estás bem. E ouviste bem o que a dona Cristina disse, não foi?
Ouvi, sim. Mas eu tenho medo.
Vai ser bem tratada. Não te preocupes, Cacá.
Os meus pais...
Calma.
Eles não podem saber. Por favor.
Sabes que não podes me pedir isso, Cacá. Não sabes?
Mas eles vão ficar furiosos comigo.
Depois explica a eles com calma. Agora precisamos de cuidar de ti.
Em Daraja, em casa, Sulei está com Rahman. O bebê não parece muito animado e Sulei está preocupado. Ele fica um tempo a olhar para o bebê e a pensar no que vai fazer. Bate a porta e ele corre para abrir.
Sulei... Desculpa por vir sem avisar.
Ah, sem problemas. Sabe que é sempre um prazer recebê-la aqui.
É, mas na verdade eu vim fazer uma visita médica. As ordens da Capitã Yara, sabe?
Sem problemas. Olha, está aqui ele.
Oh, meu pequenino. Vem cá, bebê, vem.
Ele não está muito animado hoje.
E a temperatura dele está bem alta.
Senti isso também. Passei uns panos úmidos na cabeça para ver se a febre baixava.
Ih, febre e nariz molhado. Isto parece uma gripe. Mas vamos ver.
Bem que a babá avisou.
Bom, hoje o Rahman não vai para o cantinho da Yara, tá bom?
Oh, que peninha.
É o melhor para ele. Vamos evitar que ele passe a gripe para os outros bebés ou então que piore.
O problema é ele ter ficado no ar-condicionado. Isso não lhe fez bem.
É complicado. Sair do calor para o frio, do frio para o calor, assim tão depressa, não faz bem nem para nós.
É, pois, imagina para um bebê.
Exatamente. Olha, usa o termómetro para controlar a temperatura dele. Se estiver acima de 37 e continuar com esse ar desanimado, vamos ter que levar para o hospital.
Repara que quando a temperatura dele sobe, chora muito.
Evita vesti-lo com roupas muito quentes.
Ok.
Mas também nada de roupas muito frescas.
Ok, ok.
E também, dá leite de peito para ele.
O leite que a Yara conservou acabou.
Opa, esse é o leite mais eficaz na cura da gripe de um bebê.
Estou a dar leite em pó.
Que seja o leite em pó, mas ele tem de tomar muito bem, que é para não ficar desidratado.
Não tem comprimidos para ele tomar?
É melhor evitar comprimidos. Não lhe dê nada. Vamos controlar a temperatura e vamos ver como é que ele se comporta.
Está bem, doutor.
Em Nova Jambolane, o templo crislã do bixeque João Anifa está cheio de casais. Numa sessão de núcleo de família, o casal responsável despede-se lendo versículos da Bíblia e do Alcorão.
Queridas irmãs, Eclesiastes 4:12 da Bíblia nos diz: alguém sozinho é derrotado, dois conseguem resistir e a corda tripla não se rompe com facilidade.
E queridos irmãos, o Alcorão 2:187 nos diz: elas, as suas esposas, homens, são uma vestimenta para vós, e vós, homens, sois uma vestimenta para elas.
Vão em paz, que Deus, Alá e os espíritos de Nova Jambolane vos protejam.
Vejo que são novos por aqui.
Sim, chegamos aqui em Nova Jambulana há poucos dias.
Então, bem-vindos a Nova Jambulana, jovens.
Obrigada. Ouvimos falar muito bem da vossa religião.
Ainda bem. Aqui juntamos todas as religiões numa só nossa. A religião crislã.
Há espaço para todos. Sejam bem-vindos.
Ah, muito obrigada.
Bom dia. Eu chamo-me Ali. Asif Ali.
Ah, muito prazer. Aqui Shipuns aqui. Prazer. Eu sou chefe do núcleo da família. Desculpa. O Asif é muçulmano?
Bom, o nome é, mas percebi agora que aqui deixo de ser muçulmano. Aqui o vosso templo sou cristão.
O nosso templo. Nosso, Asif. Nosso. Mas apanhou logo a ideia.
Ah,
gostei.
Claro.
Muito bom.
Pois. Esta é minha esposa, Janate.
Eva aqui, Eva Chipunza. É a professora?
Sim, sou.
Oh, sejam bem-vindos. Vamos aprender muitas coisas com vocês, sabe?
Mas nós viemos para aprender convosco.
Então vamos todos aprender.
Como num bom casamento.
Exatamente, minha esposa.
Havemos de vir mais vezes.
Muito obrigado, muito obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima.
Em Daraja, Sulei está em casa, deitado no sofá, com Remano ao colo. Ele ajeita o lençol e a mantinha que cobre o bebê. Coloca a mão na testa do bebê e sente que ele está quente. O menino continua com febre. Pega no telemóvel e liga para Almeida.
Alô, Sulei.
Então, engenheiro.
Não me venha com aquela do banho outra vez, é?
Nada disso.
Parece desanimado hoje.
É, um pouco. A capitã Isabel esteve aqui a pedido da capitã Yara.
E então, problemas?
Estamos proibidos de ir ao escritório hoje.
What? Conta aí, o que é que se passa?
O Remano está com umas febres. Vou ter de ficar em casa a cuidar dele.
Ah, agora percebes quando digo que as mulheres são um prejuízo para as empresas.
Elas são umas guerreiras, Almeida, isso sim.
Elas nasceram para isso.
Ninguém nasceu para assistir o seu filho a sofrer com febres.
Ah, tens razão, Sulei. Ok, anyway, pode ficar em casa. Passo daí mais logo para ver o menino.
Obrigado.
Por que me fazes isso, Sulei?
Yara, calma.
O menino está com gripe e não me disse nada.
Está tudo sob controle.
Não está. A Isabel já me contou tudo.
Mais um motivo para não te preocupar, Yara. Com duas capitães já me controlarem, não há como algo dar errado.
No tribunal de Danda, decorre o julgamento de Papusa. A juíza conferencia em voz baixa com os advogados, mantendo o olhar em Papusa.
O senhor confirma que transportava material hospitalar roubado?
Transportava material.
Não sabia que era roubado?
Nem sabia que era material hospitalar. Entregaram-me o caminhão selado.
E o senhor não procurou saber?
Não.
Não, excelentíssima.
Não, excelentíssima.
E por que que não procurou saber?
Porque me disseram que o saber faz mal, excelentíssima.
Oh, e o não saber faz pior, sabia?
Agora sei, excelentíssima.
Então, ia vender o material na clínica privada?
Não, excelentíssima. Só ia entregar o material.
Qual foi o motivo para o senhor se meter neste roubo?
Não sabia do roubo.
Ah, não?
Estava a fazer um biscate para pagar a operação da Pantima, a minha esposa, excelentíssima.
Espera aí. O senhor roubou uma sala de operação para fazer a operação à sua esposa? Incrível. E o que é que tem a sua esposa?
É complicado explicar, excelentíssima.
Sou todo ouvido, senhor.
Eu trouxe ela da Zâmbia para dar parto em casa da minha mãe.
Uhum.
O trabalho de parto foi muito longo. Eram gêmeos.
Oh, parabéns.
Só sobreviveu a menina.
Desculpa, os meus pésames.
Obrigado, excelentíssima. Agora minha esposa...
Uhum.
Minha esposa ficou com esta coisa de fístula. Faz xixi e cocô toda hora.
Mas e o que isso tem a ver com o roubo?
Desculpa, excelentíssima. Como já disse, eu não sabia do roubo. Só queria que ela ficasse melhor. Só isso, só.
Tá bom, não adianta chorar, ok? O que conta aqui são factos. Apenas factos. Eu não quero tomar uma decisão errada.
Sim.
O senhor Papusa vai aguardar pela sentença na cadeia.
Oh, meu Deus. Inocente.
Em Nova Jambulana, no templo do bixeique João Anife, O culto está quase no fim. Os chipunzas estão, como sempre, sentados na primeira fila, cantando e rezando com muita devoção.
Vão em paz, que Deus, Alá e o espírito de Nova Jabulani vos protejam.
Senhor Bishek.
Sim?
Desculpa, estamos a pedir um minuto.
Com certeza, chipunza. Algum anúncio?
Não. Bem.
Sim, mas não é público ainda.
É, na verdade é um pedido.
Sim?
É que a nossa filha vai casar dentro de 2 semanas.
É, isso mesmo. E nós queremos que seja o senhor a celebrar o casamento dela.
Exatamente.
Que boa notícia. Ainda não celebrei nenhum casamento aqui em Nova Jambulani.
Então podemos contar consigo.
Claro, com todo o prazer. Dentro de 2 semanas, não é?
Sim.
E ela já fez a madraquese?
Sim, está a frequentar. Começou este ano.
É, e não se preocupe, senhor Bishek. Ela está nas nossas mãos.
Até lá, ela estará prontíssima.
Fico muito satisfeito por ser eu a celebrar o primeiro casamento religioso em Nova Jambulani.
É verdade, senhor Bishek.
Sempre sonhamos os nossos filhos casar pela igreja.
Mas aqui em Nova Jambulani as igrejas eram proibidas.
Eu sei disso. Até eu sofri com jambo e zimbanda para entrar aqui.
Lembro-me. Ah, mas são coisas da nossa terra, não é?
Claro, meu irmão. São coisas do passado.
Felizmente. Exato. Graças a si, senhor Bishek, as coisas mudaram.
Graças a vocês e a vossa filha, terá o primeiro casamento religioso de Nova Jambulani. É histórico, não é?
Obrigada, senhor Bishek.
Em Daraja, no hospital, Cacá está deitada numa maca a chorar. Isabel está sentada a passar a receita dos medicamentos que ela deve tomar. Os pais da Cacá olham para ela zangados. Isabel levanta-se e entrega-lhes a receita.
Pronto, já foi feita a aspiração.
E ela está bem?
Felizmente sim, mãe. Só precisa descansar um pouco antes de ir para casa.
Oh, céus!
Eu só não entendo como é que isto aconteceu com a Cacá.
Ter filhas, meninas, é sempre um problema.
Mas eu vejo sempre a Cacá com a Lura e sempre parecia uma menina muito aberta, esperta.
Ah, esperta? É. Malandrice e esperteza.
Mas como é que ela deixou as coisas chegarem a este ponto?
Eu sei dizer.
É complicado, muito complicado mesmo. Por sorte, trouxeram-lhe a tempo. Podia ter acontecido algo pior.
Fizemos de tudo para evitar isto. De que adianto?
Será que fizeram tudo mesmo?
Tudo, Isabel, mas tudo. O problema da Cacá é que ela não ouve a ninguém.
Como assim? Como é que não ouve a ninguém?
Controlamos bem ela, hein? Não chega tarde a casa.
Nada.
Muito poucas vezes sai sozinha e conhecemos todas as amigas dela.
É verdade.
São todas de boa família.
Só isso?
E acha isso pouco?
Sinceramente, eu acho que faltou o mais importante aqui.
O que mais devíamos ter feito?
Conversar com ela. Não pregar sermão.
Mas...
hoje em dia não faz sentido engravidar por acidente, minha querida.
Sim,
ela engravidou por culpa própria. Custava alguma coisa ela prevenir-se.
A culpa nunca é só dos filhos.
Como assim?
Os pais têm a obrigação de fazer com que os filhos sintam essa vontade de se prevenir. Só assim que vão fazer planeamento. Tem certeza que vocês fizeram isso?
Mas...
fizeram?
Em Danda, Papusa, na sua cela, anda agitado em círculos, tentando fazer uma ligação no celular que um recluso lhe alugou.
Alô? Boss? Alô? Papusa aqui!
Papusa? Não te conheço. Quem te deu o meu número?
Foi o coveiro de Jambulani.
Maluco! Não disse para apagares o meu número.
Memorizei!
O que tu queres?
Boss, não me disse que estava a transportar material roubado.
Tu não quiseste saber.
Na documentação vinha escrito outra coisa. Você me enganou, boss.
Não te enganei. Disse que ia pagar 150 mil meticais para conduzires o caminhão até a beira. Só.
Mas, boss, perceba uma coisa.
Achas normal um motorista ganhar 150 mil meticais numa viagem? És bobo para não perceberes que era uma bolada quente.
Eu agora estou na cadeia, boss.
Bem-vindo aos aposentos reais. Também estou cá.
Estás a gozar comigo? Isto não vai terminar assim.
Calma.
Calma.
A vida não acaba na cadeia, homem.
A minha mulher está grave, homem. E tu me dizes para eu ficar calmo.
A culpa é tua.
Minha?
Por que não a levaste para o hospital na hora do parto?
O que estás aí a dizer, tu? O que sabes sobre isso?
Eu nunca deixaria a minha esposa dar parto em casa.
Ah, tem esposa você? Hã?
Não, mas tenho as minhas meninas.
Ei, o que é que isso tem a ver com este assunto?
Quando uma delas engravida, levo-a para o hospital para consultas pré-natais de parto, homem.
Ah, não me atrapalha você.
Claro, meu. uma pequena amassada no dia da consulta, mas evita os problemas que a tua esposa tem agora.
E onde andam os bebês das tuas meninas?
Esse é um outro assunto, mas te asseguro que os bebês nascem no hospital. Eu quero mulheres e bebês saudáveis para os meus negócios, homem.
Chega! Chega dos teus negócios! Eu quero sair daqui.
Mel, não posso fazer nada. Não foi a tua mãe a mandar a tua esposa dar parto em casa, não foi?
Deixa a minha mãe fora disso, ok?
A tua mãe é culpada pela situação da tua mulher. Ela que te tira da cadeia.
Escuta aqui. Alô? Alô? Alô?
Acabamos de escutar...
Ouro Negro!